Atenção, vestibulando! Fique online para os estudos. Jogue o desânimo na lixeira e acesse as pastas do conhecimento. Está entrando no ar o FPA na madrugada.
O FPA na madrugada.
O FPA na madrugada.
Você ligado no vestibular.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha comigo mais uma edição do FPA na Madrugada, conectando você no mundo do vestibular. No programa de hoje, o nosso tema é usinas e meio ambiente. Para conversar sobre esse assunto, eu estou recebendo aqui no estúdio da Rádio Web o professor de Biologia, Matheus Cosme. Matheus, muito obrigado pela tua presença aqui na Rádio Web e seja bem-vindo.
Obrigado.
Matheus, eu queria que você começasse falando um pouco sobre a utilidade, como é que são pensadas essas usinas. A gente fala de usinas hidrelétricas, existem usinas termoelétricas, né? Existem diferentes tipos, né? Eu queria que você falasse para que elas servem e quais são os tipos.
Existem vários tipos de usina, desde a usina hidrelétrica, que usa como fonte de energia a água, a fonte termoelétrica, que usa fontes de calor, existe a usina de energia solar, que recolhe energia solar para as placas solares e transmite assim a energia. Também tem a energia de biomassa, energia maremotriz, que vem das massas da força da maré, e dentre outras.
Também é usina nuclear, né?
Sim.
E ela utiliza que tipo de fonte de energia, Matheus?
Geralmente ela utiliza elementos radioativos.
Todas elas dependem de um desenvolvimento científico e tecnológico, né?
Sim, tem toda uma tecnologia para o desenvolvimento das energias. Diferentes formas de se obter ela. Por exemplo, a energia solar tem as placas solares, que ela recolhe a energia solar, produzindo para gerar movimento, para sim ter energia na casa ou no ambiente que for. Na energia nuclear tem todo o equipamento, como as vestimentas necessárias, ferramentas para utilizar, como por exemplo o elemento químico radônio, o elemento radioativo, que é utilizado para energia nuclear.
Agora, Matheus, quando a gente geralmente se fala sobre esse tema, geralmente vem outros temas relacionados. Por exemplo, se fala muito de geração de energia e fala que algumas usinas produzem energia limpa ou tem uma fonte de energia sustentável ou uma fonte de energia renovável. Eu queria que você diferenciasse, por exemplo, esses termos. O que é uma fonte de energia limpa, uma fonte de energia sustentável e uma fonte de energia renovável? Eles são sinônimos mesmo ou não?
Sim, a renovável e sustentável são sinônimos. Por utilizá-la em forma limpa, que no caso seria, como eu posso dar de exemplo, a energia solar, energia hidrelétrica, também por utilizar água, são as fontes de energia que utilizam recursos naturais, sendo assim consideradas limpas. Já as não limpas ou não renováveis, será que se utilizam, como eu posso dizer, matérias orgânicas e inorgânicas, por exemplo, a gasolina, o óleo mineral, entre outros materiais.
E aqui no Brasil, Matheus, tem algum tipo de usina mais frequente, mais comum na nossa geração de energia?
Aqui no Brasil, geralmente utiliza mais a hidrelétrica, até pela grande quantidade de água, rios e marés.
Essa alternativa, ela é considerada uma alternativa limpa, então, como você estava explicando, né?
Sim, por utilizar, tipo, as águas ser um recurso natural, ela é uma alternativa limpa.
Mas, assim, a gente, lógico, vive na região amazônica, né, onde a gente vive cercado de rios, mas ela é uma alternativa também frequente em outras regiões, por exemplo, no sudeste, sul, onde talvez a frequência das águas seja menor, como é que é? Ela também estão presentes em outras regiões brasileiras, além daqui da Amazônia, que a gente conhece, Tucuruí, Belo Monte, por exemplo, né? Nas outras regiões também há grandes empreendimentos nesse nível?
Geralmente, pelo que eu tenho conhecimento, a usina hidrelétrica ela é utilizada em todo o Brasil. E grande parte da energia hidrelétrica que é produzida aqui no Pará é repartida para grande parte do país.
E como é que a gente pode entender, lógico, a gente está falando aí de uma, você bem, já bem ressaltou, é uma alternativa que utiliza um recurso natural, né? E acaba sendo uma energia limpa, né? Mas a gente ouve muitos debates, né, em relação aos seus impactos ambientais e sociais, né? Como é que a gente pode entender esses aspectos dos impactos ambientais e sociais? Isso não implica em ele ser, em a energia vinda de uma hidrelétrica ser uma energia suja, Matheus?
Não, pois quando ele fala dos impactos sociais, ambientais, é causados pela hidrelétrica, é mais pelo que ela causa em seu entorno. Por exemplo, para construir uma hidrelétrica, a população que mora em torno do local vai ter que se retirar, procurar abrigo, vai ter modificação na fauna e flora, só que apesar disso, vai ser consequências que ela irá trazer. Mas o procedimento será de forma renovável limpa, pois ele irá utilizar um recurso natural que será, tipo, eterno como a água.
Rádio Web UFPA apresentando o programa UFPA na Madrugada. Hoje o nosso tema é usinas. A gente está recebendo hoje o professor Matheus Cosme. A gente vai para um rápido intervalo e volta já esclarecendo muito mais sobre esse tema. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Ô, curioso!
O micro-ondas nos salvou de comer pizza gelada hoje, Paula.
Ainda bem, mas é incrível como um aparelho como o micro-ondas consegue transformar a comida em tão pouco tempo.
É verdade. Isso ocorre porque o forno de micro-ondas funciona com uma frequência de 2,450 GHz, que é a mesma frequência de ressonância da água.
E o que a água tem a ver com a pizza?
É que os alimentos são formados por partículas de água. Quando as micro-ondas entram em contato com essas moléculas, ocorre uma fricção que gera o calor que cozinha o alimento.
Curioso.
Então é por isso que os pratos de vidro ou plástico não esquentam dentro do micro-ondas?
Sim, o objetivo do aparelho é agitar as chamadas moléculas assimétricas, como as da água, óleos e açúcar. Produtos como o plástico e o vidro têm moléculas simétricas que não refletem as micro-ondas.
Isso é muito interessante, mas eu já ouvi falar do uso de micro-ondas na comunicação também. As micro-ondas são muito úteis para o funcionamento dos nossos celulares, por exemplo.
Isso é verdade. As micro-ondas são um tipo de frequência de rádio e facilitam a transmissão de dados a longas distâncias.
Por falar em longa distância, tenho que fazer uma ligação e já volto. Não vai comer toda a pizza, hein?
Ô, curioso!
O FPA na madrugada. Você ligado no vestibular. FPA na madrugada. Você ligado no vestibular.
Estamos de volta com o programa UFPA na Madrugada. Hoje o nosso tema é usinas e o nosso convidado é o professor de Biologia, Matheus Cosme. Matheus, você já falou de alguns tipos de usinas e suas fontes de energia, né? Agora, eu queria que você falasse, só para a gente finalizar o que a gente estava falando anteriormente sobre as hidrelétricas. Por exemplo, como você já falou, as hidrelétricas são um empreendimento muito privilegiado, né? Elas estão muito espalhadas aqui pelo Brasil. E agora, quando ocorrem períodos de estiagem, como é que fica o funcionamento dessas usinas?
Geralmente, os empresários, os donos das usinas, eles fazem sempre um planejamento para a época da seca, da estiagem, para ter um melhor aproveitamento. Eles utilizam menos energia nas máquinas e nas forças das usinas hidrelétricas, para assim elas terem maior aproveitamento e renderem até o período de chuva e de que ela possa reabastecer novamente.
Já há algum tempo, né, ocorreu em São Paulo aquela crise hídrica, né, e depois muito foi falado sobre, por exemplo, acionar as usinas termoelétricas. Como é que se dá essa opção de sair de se utilizar a energia que é utilizada numa hidrelétrica para as termoelétricas? As termoelétricas estão sempre assim em segundo plano, um plano B para geração de energia no Brasil?
Olha, geralmente sim, é sempre viável buscar uma nova fonte de energia se caso a que estiver utilizando não estiver sendo possível gerar energia suficiente. Por exemplo, no caso que ficou semanas, meses em seca em São Paulo, como você falou. Mas no caso, está sendo muito implantada aqui no Brasil, aos poucos, a energia solar, a energia eólica que é dos ventos. Isso está sendo bastante frequente. Agora, sobre a energia termoelétrica, ela seria como uma espécie de usina nuclear, só que com poucas diferenças. Que, no caso, ela pega qualquer produto, energia que possua calor, para assim gerar fonte de energia. E ela pode ser muito bem implantada aqui no Brasil.
Que tipo de produto que pode gerar calor para uma usina termoelétrica?
Como, por exemplo, o óleo, o resto de madeiras e óleos minerais também.
Mas aí, como ela utiliza esses outros tipos de recursos, ela pode ser considerada uma energia suja ou não?
Ela pode ser considerada uma energia suja e não renovável pelo utilizar óleo, gás natural, urânio, que no caso seria um elemento radioativo.
Eu queria que você comentasse um pouco do programa nuclear brasileiro, né? Aí essa tentativa de implantação de usinas nucleares no Brasil, são quantas usinas que estão implantadas aqui no nosso país?
As usinas nucleares que existem no Brasil são, que eu tenho conhecimento, são duas, e se não me engano elas ficam em Angra do Reis. Angra do Reis, no Rio de Janeiro. E sobre o conhecimento que eu tenho delas, elas fazem parte da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto, que é resultado do programa nuclear brasileiro que foi implantado.
E isso é aqui no Brasil são apenas duas, né? Mas e no mundo elas são mais frequentes? Vamos dizer assim também, a necessidade ou o que é necessário para se implantar? Por exemplo, a gente vê que há todo um conflito envolvendo, por exemplo, os Estados Unidos e a Coreia na questão da manipulação de resíduos, de materiais nucleares, né? Dizendo que isso seria aplicado para bombas de destruição, para artefatos militares, né? E eles tentam argumentar dizendo que eles querem gerar energia, né? A geração de energia realmente promove ferramentas que podem ser úteis para fins militares, por exemplo?
Olha, por ser um elemento químico radioativo, pode promover, sim, fins militares. Até pelo motivo de... Como posso dar de exemplo o que aconteceu no Japão anos atrás, até hoje ainda tá, considera uma zona fantasma, uma zona contaminada pela destruição da usina nuclear de lá.
E aí, para isso, é uma tecnologia de ponta, né? Como é controlado esse acesso a esse tipo de tecnologia para manipular esses resíduos, esses materiais químicos, como é que é?
Para as usinas nucleares, elas geralmente são muito utilizadas para fora, ao redor do mundo, mas por ser uma energia considerada barata, porém, muitos países não adquirem ela pelos riscos que ela traz, como, por exemplo, manusear o elemento químico radioativo. Mas para utilizar ela tem todas as vestimentas, ferramentas e precisa muito do estudo necessário que as empresas oferecem para a pessoa que vai trabalhar na empresa, na usina.
Rádio Web UFPA, apresentando o UFPA na madrugada. Hoje a gente está falando sobre usinas e o nosso convidado é o Matheus Cosme. A gente vai para mais um intervalo e volta já já. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
UFPA na madrugada. Você ligado no vestibular. UFPA na madrugada. Você ligado no vestibular.
Estamos de volta agora para o último bloco do UFPA na madrugada. Hoje o nosso tema é usinas e estamos recebendo aqui no estúdio o professor de Biologia, Matheus Cosme. Antes da gente dar sequência aqui na nossa conversa, a gente vai conferir o nosso quadro de conhecimentos gerais. É a hora do Giramundo.
Giramundo.
Olá, no Giramundo de hoje, o tema é combustíveis. Qualquer substância que ao entrar em contato com oxigênio e produza calor, gases ou chamas é considerado um combustível. A energia liberada durante esses processos é fundamental para muitas atividades humanas, principalmente nas indústrias. Existem vários tipos de combustíveis, mas os fósseis são os mais comuns. Como exemplo, nós temos o petróleo, o carvão e o gás natural, que marcaram a história das revoluções industriais no mundo. Porém, a longa trajetória de utilização dos combustíveis fósseis está ligada a muitos problemas ambientais, como a emissão de gases do efeito estufa. Essas fontes de energia também expõem os trabalhadores a riscos como incêndios, contato com substâncias cancerígenas e altas temperaturas. Além disso, são recursos finitos e acabam sendo fonte de violência e disputa entre os países. Por exemplo, regiões da África e no Oriente Médio estão cerca de 55% das reservas mundiais de petróleo. São palco de conflitos por interesses econômicos, políticos, religiosos e étnicos. Para mudar essa realidade, os biocombustíveis são uma alternativa. Diferentemente dos combustíveis fósseis, são fonte de energia renovável e sustentável, por meio da queima de biomassa, que é produzida principalmente a partir de plantas oleaginosas como girassol, o milho e a mamona, se produz energia barata e limpa. O Brasil, por exemplo, é uma referência na produção de biocombustível a partir da cana-de-açúcar, que dá origem ao etanol. Apesar do avanço da tecnologia, o mundo ainda depende dos combustíveis fósseis, mas problemas ligados ao desmatamento, à economia e à política ainda são barreiras para a utilização de biocombustíveis como principal fonte de energia no mundo. Na próxima semana, o Giramundo volta para falar de mais um assunto da atualidade. Fique ligado.
Giramundo.
De volta aqui ao estúdio do UFPA na madrugada, onde eu estou conversando com o Matheus Cosme. Matheus, eu quero que você comentasse, só para reforçar, na verdade, que a gente estava falando sobre os riscos, né, para o meio ambiente. No caso de um acidente nuclear, isso traz riscos para não só para o meio ambiente, para a própria população.
Como eu tinha citado, nas usinas nucleares, elas causam meio mal tanto para o meio ambiente como para a população, que a radioatividade causa efeitos de longa duração para o meio ambiente, além de problemas de saúde para os seres humanos, como em Chernobyl, que é uma cidade de fantasmas, mesmo tendo passado mais de 25 anos, mais de 30 anos do acidente da usina nuclear, as plantações que nascem por lá, elas morrem, quando nascem outras, já nascem contaminadas, não podendo, tipo, gerar frutos para a população. E além das pessoas que ingeriram a radioatividade da usina nuclear, foi contaminada por doenças e, entre outras, anomalias diversas.
E essa radioatividade, ela se propaga como? Pelo ar, pelos alimentos, pela água? Onde é que ela fica retida, essa radioatividade?
Geralmente, tipo, entre as pessoas pode ser pelo ar, mas como se espalha a radioatividade pelo ar e contaminando tudo que estiver à sua volta, como eu falei, vai contaminar o solo, logo assim contaminando os alimentos, e contaminando os alimentos, as pessoas que ingerirem alimento estragado, sem saber, iriam ficar fazendo uso do alimento contaminado, fazendo mal à sua saúde.
Agora Agora, Matheus, aí, para falar um pouco de outras alternativas que são mais, ainda pouco difundidas, vamos dizer assim, mas que são propagadas como as melhores alternativas em termos de geração de energia limpa, eu queria que você comentasse um pouco mais sobre as formas de geração de energia solar e eólica, Matheus.
Bom, vamos lá. Sobre energia solar e eólica, elas são bem úteis, porém, tipo, elas vão ter sempre o rendimento necessário. Por exemplo, a eólica vai utilizar a energia do vento, uma coisa que vamos sempre ter, sempre tá acontecendo. Apesar de alguns momentos estarem o vento parado, vai se acumular nas turbinas e vai ficar acumulado os ventos gerados. Só que uma das consequências dela, uma das pontos negativos, seria pelo alto custo que teria para implantação, criação e peças caras do sistema eólico. Para o sistema solar, seria basicamente a mesma coisa. Para implementar as placas solares seriam bastante caras, porém teria sua vantagem de baixo custo de energia, pois iria utilizar energia solar que ficaria armazenada para quando fosse utilizar. E a energia solar capta os raios solares ultravioletas e armazena na luz, trabalhando mecanicamente para produzir energia para os eletrodomésticos da casa.
E Matheus, assim como ocorre no caso, por exemplo, um programa nuclear brasileiro, existe um programa para difundir a energia eólica ou solar no Brasil por parte do próprio governo, ou isso não existe assim? Fica mais a nível das próprias empresas, da iniciativa privada?
Creio eu que vai mais da iniciativa das empresas privadas, mas tem algumas cidades que já estão aderindo à energia solar.
Agora, só para tirar uma dúvida, Matheus, a gente vê, por exemplo, muito na mídia, por exemplo, pessoas que implantam placas de energia solar nas suas casas. Isso é uma tecnologia que tem de fato o mesmo impacto que teria, por exemplo, uma usina ou não? É possível, essa tecnologia já barateou tanto que é possível, por exemplo, eu, você, quem estiver ouvindo, poder implantar uma fonte de energia solar na sua casa? Como é que é isso?
Depende do custo-benefício da pessoa, pois, tipo, implementar as placas solares, como eu falei, seria um custo-benefício muito caro, mas, tipo, teria essa vantagem ao longo do tempo, iria pagar uma energia bem mais barata e bem mais acessível.
E Matheus, agora, pensando um pouco na proposta daqui do programa, que é justamente tentar relacionar isso com o que pode ser trabalhado no Enem, né, no vestibular de uma forma geral. Esse tema tem sido bastante recorrente, principalmente por essa abordagem mais interdisciplinar do Enem. Você observa que esse tema pode ser relevante? De que forma ele tem sido abordado também?
Geralmente esse tema tem caído no Enem entre uma ou duas questões do assunto da área. Aí é sempre importante a pessoa estudar sobre as fontes de energia renovável e não renovável, as suas diferenças e os tipos de fontes renováveis e não renováveis, tendo assim o conhecimento básico de cada uma, pelo menos. E ela seria importante mais para a redação em caso de cair, sobre os impactos, as vantagens e desvantagens da implementação das usinas.
Ok, então fica aí a dica, né? É um tema super importante que pode ser abordado então na área de ciências naturais, né, e suas tecnologias, mas também de repente pode ter alguma coisa relacionada a um eventual tema aí de redação. Então é sempre importante ficar por dentro desse tema. Matheus, muito obrigado pela tua participação, pelos esclarecimentos e por divulgar conhecimento com a gente.
Obrigado.
Eu agradeço então a participação do Matheus Cosme, que esteve aqui conversando com a gente, esclarecendo mais sobre o tema usinas e meio ambiente. A gente agradece também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. O FPA na Madrugada fica por aqui. Até o próximo sábado, à meia-noite, aqui na Rádio Web UFPA. Você também pode ouvir o programa em horários alternativos, aos sábados, às 3 horas da tarde, no domingo, às 7 horas da noite e também toda segunda-feira, às 7 horas da noite. Para participar com dúvidas, dicas e sugestões, envie um e-mail para radioweb@ufpa.br. O programa UFPA na Madrugada é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz. Produção e roteiro, Karen Alcântara. Gravação e montagem, João Nilo e Genar Silva. Supervisão e edição, Alessandra Batista e Fabrício Queiroz. A coordenação geral é da professora Aura Cristina Costa. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.